Em nome de Jesus, queremos neste momento, Pai querido, colocar na tua presença esse estudo que faremos sobre escatologia, que o Senhor possa, Pai, nos orientar, me dar capacitação, Pai, que nós possamos entender os teus planos para os últimos dias. Nos instrui, nos capacita, Pai. Oferecemos ao Senhor, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Tema bem, primeira aula, é um tema bem assim, parece difícil. Perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Não tem como se falar de escatologia sem falar de Antigo Testamento. Por isso que eu estou falando que a gente não vai falar especificamente de Apocalipse. O que significa escatologia? Alguém sabe?
Não.
Alguém arrisca?
Não.
Não necessariamente. Doutrina ou estudo das últimas coisas. E essas últimas coisas, elas podem ser tanto no passado, como no futuro, como no presente. A gente vai explicar isso. O termo escatologia, e aí você quer que você entenda que você vai ter uma aula de teologia. Não tem como sair de uma coisa profunda. Então, por isso que a gente vai bem devagar. Você vai perguntando quando você tiver dúvida. E isso vai ser muito legal para a tua formação como cristão. Pastor, eu tenho 30 anos de crente. Não importa. Talvez você nunca tenha parado para entender o que é isso. Alguém falou para você uma coisa, e você entendeu como verdadeira, e você continuou caminhando. E como a ideia minha é, em todas as coisas que a gente ministra, é gerar no seu coração uma construção de algo. Não simplesmente eu falar alguma coisa, vomitar para você, você tem que aceitar. Então nós vamos construir, cada um vai construir a sua escatologia. Amém? Por isso nós vamos com calma e vocês vão perguntando. Mas o primeiro conceito é, escatologia significa doutrina das últimas coisas. Geralmente tem sido entendido como referendo-se a eventos que virão acontecer, que foi o que a Carla falou. Quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa em algo que vai acontecer. Relacionados tanto com o indivíduo, e aí nós temos uma escatologia relacionada com o indivíduo, com a pessoa, e também tem escatologia em relação ao mundo. São duas escatologias diferentes. Com relação ao indivíduo, é dito que a escatologia se ocupa de assuntos como morte física. O que acontece depois que morre? Imortalidade. Depois que você entra, ou você, através da morte, através do fim dos tempos, quando o Senhor vem buscar a noiva, você passa a ser uma pessoa imortal, você não morre mais. A partir do momento do fim das últimas coisas, quando acabar tudo, você não vai morrer mais. Tanto que as pessoas que não forem salvas, as pessoas que não estiverem inseridas no reino de Deus, elas vão passar a eternidade no lago de fogo e de enxofre, que é diferente de inferno. Tá? Tem uma série de conceitos que nós vamos falar também. É diferente quando você fala em inferno, quando você fala em Geena ou lago de fogo e enxofre. São lugares diferentes. E que a Bíblia trata disso. A gente passa muitas vezes por cima disso aí. Não é o mesmo lugar. Lembra daquela cena em que está... como é que chama aquele cara lá que tem um abismo no meio?
Lázaro.
Lázaro, ele está de um lado... Tem um abismo e tem um rico do outro lado. E aí o rico chega e fala assim, ó, pede para o Lázaro, para ele colocar só a pontinha dele na água e molhar a ponta da minha língua, para eu ter um pouco de folga, de sossego. E aí ele fala, não, naquela época que você estava vivo, você passou por uma vida de muita bonança, e você não tinha nenhum tipo de dificuldade. Não só no sentido de passar dificuldade financeira, mas você não era uma pessoa, que nem a gente falou na primeira parte da aula, você não era uma pessoa que vivia como um salvo de Deus. Como uma pessoa dentro do contexto do Antigo Testamento, você não era uma pessoa que era da linhagem de Abraão de verdade. Então, você viveu do jeito que você queria, agora você vai ter as suas consequências. E aí Deus fala, ele fala assim para Deus, mas pelo menos manda um anjo lá pregar para os meus filhos, falar como é ruim isso aqui. Se eles não ouviram os profetas, se eles não ouviram a palavra de Deus, por que você acha que eles vão ouvir alguma outra coisa? Outra pessoa, um anjo, ninguém vai ouvir. Então, tudo que nós fazemos tem consequência. Então, tem a morte física, nossa morte normal. Tem a imortabilidade, imortalidade, que vem a partir do momento em que você morreu, seja para o inferno, seja para uma vida ao lado do Senhor. E tem o estado intermediário. Pastor, é o... como é que o católico chama lá? O
purgatório.
Purgatório? Não é o purgatório. Não é o purgatório. Porque você tem que entender que o tempo, para Deus, ele é diferente do nosso tempo. Ele já falou sobre isso, eu vou falar novamente. O nosso tempo, ele é contado como, Gabriel?
Segundos, minutos e horas.
Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. E aí você vai, dezenas e milhares, milhares. Mas a nossa contagem é essa. E de Deus?
Eternidade.
Eternidades e eternidades. É mais que mil anos uma eternidade? Eternidade é um tempo sem fim. Então, para Deus, a gente, eu falei uma vez em aula, e a pessoa fica, começa a parar para pensar. Para Deus, no tempo de Deus, nós já estamos ou no inferno, ou salvos. Deus não é medido, então ele olha por cima do tempo. O tempo de Deus não é um tempo cronos. Cronos, tempo medido em, cronologicamente, cronos, C-R-O-N-O-S. Cronos é o nosso tempo. O tempo de Deus se chama um tempo kairos, K-A-I-R-O-S, kairos, é um tempo que não tem a medição como a nossa. Então o tempo de Deus é acima do nosso tempo. Então quando ele nos vê ou no inferno, ou no céu, ou na salvação, junto com ele. Pergunta a respeito disso, isso é um tema complicado, hein? Todo mundo entendeu isso?
Amém.
Tudo certo? Não é fácil. Vocês estão entendendo mesmo? Então, para Deus, quando você olha, para Deus olha para a gente, ou a gente já está salvo, ou a gente está no inferno. Só que no nosso tempo, tempo cronos, tempo de Deus é qual?
Kairos.
E o de homem, do homem é?
Cronos.
Dentro do tempo cronos, há um tempo que é o já e ainda não. Nós vamos falar bastante sobre isso. No nosso tempo, tem um tempo entre você morreu e o tempo de Deus de você estar na salvação. Isso é um tempo intermediário. Em Apocalipse diz, não lembro o versículo de Apocalipse, que diz que as pessoas estavam aguardando, e eles olham para Deus e falam assim, Deus, até quando a gente vai esperar? E aí Deus fala assim, ainda tem que algumas pessoas se juntarem aos homens, aos servos, aos filhos de Deus. Então, tem um tempo intermediário dentro do nosso cronos. Então não tem como a gente imaginar, pô, como é que a gente está no inferno, está vivo? A gente está vivo aqui. Então não tem, ainda tem esse tempo intermediário entre a mortalidade e a imortalidade. É um tempo intermediário. Então a gente está falando do conceito.
Não.
Não. O ser de Abraão não existe mais. A gente vai falar sobre isso. O ser de Abraão, o que é ser de Abraão? Não é o peito dele. Não é o seio dele. Entendeu? O ser de Abraão era onde Lázaro estava. Lembra de Lázaro e o rico? Tinha um abismo no meio. Então, naquele momento, aquele estava no seio de Abraão. Então, todos que morreram, eles foram para o seio de Abraão. Até Cristo, eles foram. Mas eu não vou adiantar essa matéria, tá? O seio de Abraão é um dos lugares que era determinado como um céu, como um lugar de descanso. Para aqueles que, antes de Cristo, eles eram pessoas que seguiam a lei. Abraão estava no seio de Abraão, claro, né? Até o nome dele, certo? Moisés, Noé e outros homens de Deus, tá? Em relação ao mundo, como é que a escatologia é vista? Primeiro, tratando da volta de Cristo. Cristo, ele veio uma vez, amém? E ele vai voltar uma segunda vez. A segunda volta de Cristo vai ser uma volta definitiva, em que todas as coisas da escatologia, da doutrina dos fins dos tempos, elas vão se acelerar para o cumprimento da vontade do Senhor. Já fiz esse negócio do dedinho para você? Faz assim, ó. É assim. O dedinho maior, faz aí dos reis, faz esse dedo. O dedo maior, ele quer dizer que a primeira vez Cristo tocou na terra. A segunda vez, Cristo não vai tocar na terra, ele vai nas nuvens buscar a sua igreja. Tá? Vamos com calma. entendeu?
Ele já ia perguntar para onde.
Vamos com calma. É por isso que nós estamos fazendo uma base, nós estamos falando na perspectiva escatológica do Antigo Testamento. A gente tem que construir o Antigo Testamento, a escatologia do Antigo Testamento, construir assim, do Novo Testamento, para começar a tratar. Porque senão eu vou passar um conceito para vocês, e vocês vão só aceitar esse conceito e não vai ter um raciocínio na cabeça. Eu quero que você tenha um entendimento da coisa. É que nem aceitar Cristo como Salvador. Ou você aceita Cristo como Salvador, você vai para o inferno. Não tem isso que acontece? As pessoas não fazem isso. Aí a pessoa com medo, não, eu aceito. Mas ela não entende nada, ela não passa por um discipulado, não sabe de salvação, não sabe o que é Bíblia, não sabe oração, não sabe nada. Simplesmente alguém falou para ela que era uma coisa que tinha que fazer. Como a gente olha para a Luísa e fala, Luísa, você tem que comer verdinho. Não quero. Come aí, não quero. Aí ela acaba comendo na marra, porque a gente fala para ela comer. O médico chega para a gente e fala assim, ó, evita fumar, evita beber. Faça exercício físico, mas ninguém explica para a gente. Algum médico assentou com você e explicou por quê? Aí simplesmente fala. E quando a pessoa, o ser humano, quando recebe conceitos falados, muitas vezes ela não aceita, ela é convencida, mas ela não é convertida naquele assunto. Quando a pessoa explica todo o conceito, ela tem uma base. Por isso que quando a gente, é uma coisa que a gente tem que aprender. Quando a gente ensina os nossos filhos, a gente tem que explicar por quê. Às vezes a gente repreende os filhos. Por que você não vai fazer isso? Porque eu não quero. O conceito não é esse. Você tem que explicar dentro de uma família bíblica, explicar por quê, entendeu? O que é que acontece biblicamente. Seria o correto. Muitas vezes a gente falha em relação a isso. Primeira coisa, tratando da volta de Cristo. A escatologia trata da volta de Cristo. Segundo, ressurreição geral. Quem vai ressuscitar? Todo mundo. Todo mundo que morreu vai ressuscitar. Uns para a glória e os outros para a condenação. As duas são manifestações da glória e da vontade de Deus. Todos vão ressuscitar. Juízo final. Vai ter juízo? Vai ter juízo. Deus, ele vai estar perante você, entendeu? E vai te apresentar tudo que você fez, tudo que você não fez. Tem gente que fala que é um DVD, tem gente que fala que é um filme, um telão, não sei como vai ser. Mas naquele momento do juízo, você vai estar perante Deus, sem nenhuma credencial, sem nenhuma patente de pastor, bispo, apóstolo, nem coisa nenhuma. Você vai estar perante o Senhor e vai se passar tudo que você fez ou que você deixou de fazer. Naquele momento vai ser um momento duro. Deus vai falar para os salvos e para os não salvos. Tem nomes diferentes. Porque o juízo dos salvos, ele vai ser diferente do juízo dos não salvos. A gente vai falar mais tarde sobre isso. Então, o juízo vai acontecer. As pessoas, elas vão ser colocadas perante as suas obras. Ou as suas abstenções. Algo que você deveria fazer e você não fez. Que é pecado da mesma maneira. Às vezes as pessoas acham que o pecado é um ato ativo, apenas. Não é. O pecado, ele tanto é ativo como passivo. Você deixar de fazer alguma coisa é pecado. Exemplo, Jesus Cristo fala assim, eu estava com fome, você não me deu de comer. Eu estava com sede, você não me deu de beber. Eu estava na prisão, você não me visitou. Eu estava no hospital, você não me visitou. Pastor, eu não gosto da prisão. Pastor, eu não gosto do hospital. Aquele cheiro, entendeu? É tão ruim. Mas e quando você fica doente? Você não quer receber uma visita? Quem não gosta de receber uma visita quando está doente? Então, a omissão também é pecado. E a escatologia em relação ao mundo também fala sobre o estado final das coisas. Como que vai ficar esse mundo? Porque em Pedro, só adiantando, ele fala que ele vai vir com fogo. E ele vai mudar essa natureza. Será que ele vai queimar tudo? Vai fazer que nem aquelas massinhas, sabe? Aquela massinha. Que você tem a massinha, você faz, você não gosta, você amassa tudo e faz uma nova. Como que será que vai acontecer isso? O estado final de todas as coisas. Mesmo concordando em que a escatologia bíblica inclui os tópicos que nós falamos agora, nós temos que insistir em que a mensagem da escatologia bíblica será seriamente empobrecida se nela não incluirmos a situação presente do crente, é a primeira coisa. Por isso que a gente fala escatologia da pessoa. O Gabriel, por exemplo, ele é o batizado mais novo nosso aqui. Como que está a vida dele? Será que você acha que porque você tem 13 anos? Você tem 13 anos, não vai ter um juízo na sua vida? Tudo é certo, maravilhoso, porque você é cuidado como o filhinho do papai, filhinho da mamãe Lenda, cuidado pela vovó Nauticeia. Perante Deus, você tem uma situação, você especificamente, entendeu? E os outros adultos, né? Você especificamente, junto com os outros adultos, nós temos um posicionamento diferente perante Deus do que a B, a Aninha e a Luísa. É diferente. Então, qual é a situação presente? Qual que é a situação presente do crente? Em relação ao quê? A palavra de Deus. Ah, mas eu não leio a Bíblia. Azar seu. Porque a Bíblia está aqui para ser lida. E você vai ser julgado a partir... Nós vamos ser julgados a partir da Bíblia. Se você não conhece a legislação, o azar é seu. Porque a palavra está sendo pregada, ela está sendo exposta, e cada vez que você aprende, você vai ser julgado em relação a isso. E Deus vai julgar de maneira diferente. Você acha que Deus vai julgar, se hoje acabar todas as coisas, da mesma maneira eu e o Arthur? Deus seria ilógico e irracional. Eu tenho muito mais acesso à palavra de Deus do que o Arthur tem. Agora, você também vai ser muito mais julgado do que ele. Porque você tem acesso, você sabe ler, você tem uma série de possibilidades e você tem que olhar para esse tipo de coisa. Situação presente do crente, pode falar.
Então, quer dizer que assim, os batizados vão ter... vai ser diferente o juízo,
vamos supor,
dos não batizados?
Primeiro, que aí que está. É um conceito que a gente estava conversando com a Luísa. E aí eu vou abrir o parênteses com a Carol. Tem coisas que eu vou dar andamento na conversa e tem coisas que eu vou cortar, porque a gente vai tratar depois. Esse assunto que ele perguntou é um assunto pertinente. Faça a pergunta de novo, mais alto.
Que se o juízo vai ser diferente entre os batizados e os não batizados?
Vai haver um juízo diferente de batizados e não batizados? Primeira coisa que a gente tem que entender. Esse batismo é um batismo de coração ou é um batismo de água? Tem diferença? Claro que tem diferença. Tem muitas pessoas, milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, que são batizadas e não são salvas. O ato batismal, ele é simplesmente um símbolo de algo que você tem que ter como vida. Porque o batismo nas águas, ele é um batismo no arrependimento. Você está olhando, quando você se batizou, você, mesmo que você não soubesse. Quando você se batizou, você olhou para a comunidade, no caso da ICP, para os cristãos que não eram da ICP, que estavam lá, para os anjos, demônios e para Deus, dizendo assim, eu me arrependo pela minha vida do passado, e eu vou procurar ter uma vida diferente a partir de agora. É isso que você fez. Pastor, eu não sabia. Se você não sabia, você tem que... Você já teve um ato, você tem que mudar o seu comportamento. Então, primeira coisa que a gente tem que diferenciar, as pessoas que foram batizadas de verdade e as pessoas que não foram batizadas de verdade. As pessoas que foram batizadas só cerimonialmente, não tem nenhum vínculo e ela com o Senhor, elas vão para onde? Pastor, mas a pessoa foi batizada, ela foi diácono, ela foi presbítero. A resposta de Deus é, e daí? Porque tem uma passagem de Cristo que ele fala assim, Senhor, no fim dos tempos, em teu nome, eu profetizei. Em teu nome, eu ajudei a pintar a igreja, né, Sebastião? Eu ajudei a pintar. Em teu nome, eu cheguei mais cedo e limpei, né, Carol? Limpei, organizei as mesas. Deus vai olhar para você. Está amarrado, né?
Não te conheço.
Não te conheço. Mas pera um pouquinho, eu fiz tudo isso. Eu estava na igreja. Eu ia na igreja, eu dava o dízimo. Não te conheço. O que você fez foi só da boca para fora, não tem nenhum, nada, nenhum vínculo. Por isso que é a situação do crente. Então nós temos as pessoas que foram batizadas de uma maneira leviana, descartável, ou não, pode ser que o Senhor converta a pessoa no caminho, não é isso? Mas se a pessoa não tiver a mudança de comportamento, ela vai para o inferno. A pessoa, e ela vai ser julgada, a pessoa que foi batizada, ela de coração, tem uma vida cristã reta, ela vai ser julgada. Para quê? Para condenação? Não. Para determinar o galardão dela. O que é galardão, pastor? Na época vindoura, nós vamos falar mais para frente isso aí especificamente, na época vindoura, o Senhor diz que haverão reinos, haverão governos, e as pessoas irão governar conforme o seu galardão. Você vai ter algo que vai te diferenciar dos cristãos que não fizeram nada. Então vamos dizer, por exemplo, que a Madre Teresa de Calcutá, eu não conheço a vida dela no dia a dia, enquanto ela estava viva, que ela seja cristã e ela seja salva. Você acha que uma mulher que dedicou a vida inteira dela, como salva, para cuidar dos necessitados, ela não tinha nada, ela vai ter o mesmo prêmio, digamos assim, que você que viveu num contexto medíocre, no sentido mediano, no cristianismo, você não fez nada, você não visitou ninguém, não fez nada, você acha que vai ter o mesmo peso? E aí nós demos o exemplo para você visualizar como se Deus morasse lá na cobertura e você morasse, estivesse morando lá no térreo. Pastor, eu só quero estar na glória. Não é bem assim. Vai ter diferença, sabe?
Você falou que quem está batizado tem que mudar o comportamento, mas...
Com certeza.
Que tipo de comportamento? Tem que mudar o dia a dia, essas coisas assim?
O que, que é mudar o comportamento? Que é mudar o comportamento?
É você fazer coisas que você não fazia antes, assim, mudar o comportamento.
Em relação ao quê?
Ao Senhor.
Que está onde? As instruções.
No céu. A Bíblia.
Nós todos temos que ter mudança de comportamento. Se você não tem mudança de comportamento, você não é salvo. O que é isso, pastor? Se você não tem mudança de comportamento, não meça o seu mudança de comportamento pela mudança dos outros. Não tem essa submissão. Não tem. Eu tenho um proceder cristão, a Rosângela tem outro, Gilda tem outro, Sebastião tem outro, e Deus vai julgar de maneira diferente. E é o que nós falamos antes, o julgamento de Deus, ele é perfeito. Se fosse pelo homem, ele ia falar assim, espera um pouquinho, eu trabalhei 20 anos na obra de Deus, então eu tenho crédito. Marcos Feliciano fala isso. Se eu tenho crédito contigo aqui no céu, Senhor, põe um serafim no meu lado esquerdo, um serafim no meu lado direito, nós não temos crédito nenhum. Mas é o julgamento do Senhor. Então, como que você tem que proceder? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que ser confrontado no seu pecado, você tem que mudar. Alguns mudam mais rápido, outros mudam menos rápido, outros mudam mais, outros mudam menos, mas você tem que andar num processo de mudança. Arco e flecha, alvo, você tem que andar em direção ao alvo. Eu dou um passinho de 1 km por hora, eu estou andando em direção ao alvo. Eu estou andando a 100 km por hora, eu tenho que andar em direção ao alvo. O importante é isso, andar em direção ao alvo. Amém?
Resumindo, é obediência.
Obediência. Mas como é que você pode obedecer a algo que você não conhece? Por isso que a palavra de Deus é liberada. E aí a gente vai pegar cristãos do século XV. Eles tinham Bíblia na mão? Quem que detinha o controle da palavra de Deus? Os padres. As missas, elas eram celebradas como? Latim. As pessoas não entendiam nada. Se você quisesse estudar, você tinha que virar padre, senão você não tinha acesso. Pessoas morreram para que você tivesse a palavra de Deus na sua mão. O julgamento daqueles cristãos é diferente do nosso? Com certeza. Hoje você tem a Bíblia no celular, no tablet, no computador, na internet, no papel. Aí você pode ter a versão revista atualizada, NVI, você pode ter todas elas, você pode ter a 14, você pode ter um monte de opção. O julgamento nosso é diferente do julgamento de um cristão salvo, convertido naquela época. E o índio, pastor? O julgamento dele é diferente de mim e julgamento diferente de você. Nós vamos tratar a respeito disso.
É porque eu não tinha entendido muito bem que eu sabia que era a Bíblia, essas coisas, mas assim, eu não tinha entendido, vamos supor, se era físico, sabe, respeitar as pessoas, as coisas, ou era do Senhor mesmo?
Como que eu, como adulto, tenho que respeitar, tenho que cumprir a palavra de Deus? Seguindo os preceitos. Como que Gabriel, como criança, tem que seguir os preceitos? Seguindo os preceitos. Mas o que, que é? Você trabalha? Não. Eu trabalho. Então, o meu proceder, o meu trânsito é diferente. Tem que ser diferente de coisa que você não faz. Mas na sua escola você tem que dar exemplo de cristão. No teu viver você tem que dar exemplo de cristão. Você vai entrar numa idade de adolescência em que as crianças, os maiores vão começar a querer ver revista pornográfica. Como que você vai se posicionar? Então, todas essas coisas, mentira, atender os pais, estudar, entendeu? Você tem, você como criança, você tem um presente de Deus de poder estudar numa escola como Maxwell. O que, que você faz em relação a isso? Isso é andar em relação ao Senhor. Porque Deus que está concedendo essa capacidade do Sebastião de trabalhar, a tua mãe de cuidar de vocês e você poder ir para a escola. Então vocês têm que honrar isso. Por isso que quando eu dou aula de teologia, e não é diferente de falar isso que eu falei com o Gabriel, falar para a teologia, quando eu vou lá, eu começo a falar com o pessoal, as pessoas, eu falo com elas sobre horário, eu falo com elas sobre ser fiel no trabalho, porque o estudar teologia, mais do que qualquer coisa, é um benefício que Deus está dando. Exposição, capacitação, financeiro, todas essas coisas são bênçãos do Senhor para nossas vidas. E nós temos que entender isso. Então, nós estamos falando da situação atual do crente. Como que você está perante o Senhor, perante a escatologia? Porque você crê que Jesus Cristo vai voltar? Amém, não?
Amém.
Como é que você está vivendo em relação a isso? Não é só ficar esperando. Você vai querer pegar o ônibus, você sentar lá, você não pode fazer nada, né? Ficar lá sentado. Mas, na relação ao cristianismo, você tem coisas que você tem que fazer. Gildinha casou, Daniel. Então acabou, agora não tem que fazer nada. Eu sou aposentado. Entendeu? Meu filho já está criado, os filhos estão tudo casados. Coloca as pernas para cima e está tudo certo. Negativo. Nós temos responsabilidades. Conforme nós vamos vencendo fases, o Senhor ele vai nos trazendo novas fases. Amém?
Amém.
Por hoje é só, pessoal. Tá? Semana que vem eu vou estar em tudo. Eu estou começando por escatologia. E entenda que nós falamos sobre princípios básicos que são importantes. Escatologia é doutrina das últimas coisas. E as últimas coisas elas são medidas a partir da situação sua presente. Então pode ser que você venceu alguma coisa agora, você cumpriu algum propósito de Deus, então a escatologia do Senhor se cumpriu. Imortalidade, princípio do estado intermediário, a volta de Cristo, ressurreição geral, juízo final, estado final das coisas e a situação presente do crente. Amém?